falta defensiva vai dar lugar aí da linha de lance livre por parte do jogador Hollis. A falta foi de Camisola 5. Boissi, que é a sua quarta falta. Quarta falta de Boissi. Vai para a linha de lance livre o Hollis. Ele que está com 15 pontos nesta partida. Tem a oportunidade ali de reduzir para 2 pontos. E o público vai puxando pelo Petro. Hollis concentra-se. 2 minutos para terminar e marcou o Hollis. Tem mais uma oportunidade, Hollis, para lançar aqui pela linha de lance livre. Os adeptos do Petro acordaram e marca mais 2, faz 1 ponto. 84-86 por jogar. Aliás, o resultado: 2 minutos por jogar. É, se está correto, é o tempo. Sai o Erdoganes, perde bola ali, pronto. Vai Hollis até o fim. Não marca Hollis. Depois a posse de bola vai ser para o Petro. Com o roubo de bola agora do Petro. E vai para o ataque a turma do Petro. A reposição ali é de... Vai ser feita por Diabaté. A deixar para Dundão, vai lançar dos 3, Dundão, a bola não entrou. E o ressalto é para a turma do Doane, depois falta de Dundão sobre Boissi. Falta de Dundão sobre Boissi, eu acho que o Petro devia atacar na certa. São 2 pontos a separar essas duas equipas, deveria atacar na certa para marcar também na certa. Boissi vai para a linha de lance livre. Este jogador já leva 25 pontos nesta partida. Tem sido eficiente na linha de lance livre este jogador do Petro do Astoane e marcou. Tem mais uma oportunidade, Boissi, de visar o sexto. A concentrar-se, Boissi atirou e marcou. A voltar a colocar a diferença pontual em 4. 1 minuto e 47 por jogar. Está no ataque Solo Diabaté. A deixar ali para Dundão. Dundão devolve para Solo Diabaté. Diabaté ali a tentar. Vai penetrar para o sexto. Diabaté e é desarmado. É desarmado Diabaté. A posse de bola é para... E ali muito bem. João Pedro a desarmar. A dar um tampão. Dundão, Zone Pedro, Gonçalves já atirou, não entra! Não entra! Não entra! É o ataque agora do Doanes. Doanes está próximo de ter daqui com a vitória. Vai pausar o jogo a turma do Doanes, Michael Crawford. Crawford ali a pausar o jogo. Atirou dos 3 e a bola não entra! 84-88, 46 segundos por terminar esta partida. Ali, Johnny Pedro tentou acordar e sofre falta. Sofre falta ali, John Pedro, quando tentava afundar. 36 segundos para terminar a partida. O pavilhão está ao rubro aqui, 36 segundos para terminar este jogo. E o resultado está em 84 para o Petro, 88 para o AS Doane. E Johnny Pedro ali a contorcer-se com dores. E a equipa técnica do AS Doane a dizer que não, este jogador não está a sentir dores, mas são fitas para poder ser substituído e dar lugar a outro jogador para fazer o lance livre. Estamos com 36.2 segundos para terminar esse jogo. Está na linha de lance livre Johnny Pedro, que tentou ali afundar, sofreu falta. O resultado está em 84 para o Petro, 88 para o AS Doanes. Quem ganhar aqui vai para a final. Está tudo em aberto, ainda que haja esta vantagem de 4 pontos para a turma do Petro de Luanda. Linha de lance livre. Vai o jogador do Petro a tirar o primeiro e a falhar. Tem mais uma oportunidade o João Pedro. A qualificação para a final está cada vez mais a ficar difícil no público. Vai apupando ao Johnny Pedro. Lançou, não marca, não marcou os dois lançamentos livres. Johnny Pedro, e a posse de bola é para Crawford, e sofre falta. Vai para a linha de lance livre. O Crawford está cada vez mais difícil confirmar a presença do Petro na final. As coisas correm mal, mas muito mal mesmo, para a equipa do Petro, numa altura em que temos quanto tempo. É com você em estúdio.
Alô? Estás-me a ouvir, Joaquim? Ah. Alô, Joaquim, estás-me a ouvir? Joaquim Clemente, estás-me a ouvir?
Alô, João?
Sim, estás-me a ouvir?
Pô, agora sim, estou a ouvir. O Petro despertou, mas creio que tarde.
Despertou tarde.
32 segundos, 84-88, 4 pontos de diferença. Não acredito que o Petro faça um milagre para levar esse jogo ao prolongamento, ou então vencer durante os 4 quartos.
E depois são aquelas coisas que realmente são um pouco irritantes. Por exemplo, agora acaba de falhar 2 lances livres, não é? Se ele tinha marcado...
O João Pedro.
Se ele tinha marcado...
O João Pedro tinha a oportunidade soberana para reduzir a diferença pontual para 2 pontos. Falhou os 2 lances livres numa fase crucial do jogo. É complicado. Não há argumentos para esgrimir esta atuação do Petro Luanda. Completamente irreconhecível a formação petrolífera.
Exatamente. Como é que se falha 2 lances? Bem, falhar lances livres é normal, mas quando acontece a 30 segundos do fim, quando está a 4 pontos de diferença, é realmente mau. É mau. Agora faltam 30 segundos com 4 pontos de diferença. O Petra acordou tarde e depois já vamos falar sobre isso. Parece-me que o Damian Hollis devia ter entrado mais cedo, mas isso é a minha opinião. Alfredo Júnior.
Para retomar o jogo com a ida de Crawford para a linha de lance livre. Crawford vai então fazer o arremesso a partir da linha de lance livre. O jogador norte-americano a respirar fundo. Lançou o primeiro e marcou a colocar o resultado em 84-88. Tem mais uma segunda oportunidade Crawford de lançar o sexto, marcou 84-90. São 6 pontos de vantagem para o Petro, 30 segundos para o final. Aí está e a bater no ataque para o Petro, e o público ali a puxar para a defesa do mal passo ali, mas ainda assim recupera Hollis, vai até o fim, 2 pontos para Hollis, 2 pontos para Hollis, vai ali para o ataque o Nur e sofre falta o Boissi, sofre falta o Boissi, 9 segundos para terminar o jogo, 86-90 é o resultado nessa altura. A possibilidade de o Petro chegar à final está cada vez mais a reduzir-se. Boissy vai para a linha de lance livre. Boissy marcou o primeiro. Marcou o primeiro lance livre. Boissy a colocar o resultado 86-91. 5 pontos. Ao que tudo indica é o fim para o Petro. São 9 segundos para o final dessa partida. O pavilhão está ao rubro aqui. E a festa é feita pelos senegaleses. Boissy, 27 pontos. Carregou nas costas esta equipa do AS Doane. Marcou o seu 28º ponto. Numa altura em que há pedido todo o tempo para o Petro. E o resultado está em 86-91. É convosco aí no estúdio.
Pois, portanto, 9 segundos para terminar. Parece que o jogo está a terminar. Joaquim Clemente, estás-me a ouvir?
9 segundos. O Petro sem tempo e sem solução para contornar o adversário. Vai ter que se contentar com a disputa do terceiro lugar à Fundação Petrolífera. Petro jogar muito mal. Neste quarto período conseguiu 23 pontos contra 22 do adversário. Tem sido o melhor quarto do Petro Luanda, mas a formação senegalesa fez o jogo nos primeiros 3 quartos. Daí esta vantagem de 91-88.
Pois, vamos, portanto, 92-86, creio eu. Mas, de qualquer maneira, o que nós vamos fazer, vamos deixar o Alfredo Júnior terminar, portanto, o jogo. Depois o Alfredo vai tentar fazer umas entrevistas aqui para a Voz da América. E depois eu e o Joaquim Clemente vamos continuar. Portanto, a grande estrela deste jogo, vá lá, o grande marcador foi Boissy, já tem 28 pontos marcados. Joaquim, vamos primeiro ao Alfredo. Alfredo, estás ainda em linha, não é? Alfredo Júnior?
Exato. Vai retomar o jogo nestes últimos 9 segundos. Posse de bola para o Petro. O Petro já não tem o passo aqui de sair vitorioso. Vai fechar então esta sua participação, grande desilusão do campeão angolano. Solo de Abate a tirar do cereja, a bola não entra, ressalto. É para o AS Doane que ganha então esta partida. Aí está a festa dos senegaleses e desilusão para o lado do Petro de Luanda, que perde então esta oportunidade de cara. A final, ganha a final o AS Doane 86-92, foi o resultado final desta partida vencida pela turma do Senegal, que chega pela primeira vez à final da Basketball Africa League. Uma grande ilusão aqui neste pavilhão, o principal favorito à conquista do título, cai por terra, é derrotado pela turma do AS Doane, numa partida muito bem disputada, em que não há dúvidas de que o AS Doane foi melhor, e há que destacar a prestação de Marcos Crawford, com 26 pontos, mas quem carregou mesmo a equipa foi Jean Boissy, este jovem jogador senegalês, que marcou 28 pontos. 28 pontos que derrubaram a equipa petrolífera. Então, eu devolvo a palavra aí para os estúdios. Vou, então, fazer reportagens aqui desta ponta final deste jogo em que o Petro sai derrotado. João, devolvo aí a palavra para os estúdios.
Obrigado, Alfredo. Obrigado pela tua colaboração. Nós não vamos ter mais o Alfredo. Vamos agora continuar aqui com o Joaquim Clemente. Portanto, 92-86, portanto, neste último quarto houve um empate, não é? 23-23 foi o melhor quarto da equipa angolana, que mesmo assim, no final, demonstrou certas insuficiências. Falhou lances livres quando não devia falhar. Depois teve também mais turnovers. Portanto, não há dúvida, o Alfredo teve toda a razão. A equipa do Senegal, a equipa do Doane, foi melhor em todos os aspectos, defendeu bem, teve muito eficiente, e este jogador Boassi, que entrou para este jogo com uma média de 14 pontos por jogo, hoje marcou 28 pontos, portanto ele foi sem dúvida o grande jogador deste jogo. E é interessante que nós no início do jogo tínhamos feito referência a ele, a Crawford e a Jean-Jacques Boissy, portanto, Mamadou Diop também, outro grande jogador desta equipa. Joaquim Clemente, o que é que nos pode dizer sobre este jogo? Quais são as tuas opiniões?
Olha, a minha opinião é que foi um fracasso autêntico para o Petra Luanda esta presença na bala. Acontece que acontecer no próximo jogo. É um fracasso porque o Petra tinha como meta chegar à final e conquistar este troféu. Reforçou-se à medida da prova, mas hoje não teve argumentos para contornar esta equipa do Oeste do Ano, que foi uma digna vencedora. O Petro, que já tinha dado mostras de alguma fraca produção no jogo dos quartos de final, e hoje foi sobre si mesmo, a formação petrolífera, que em determinados momentos, principalmente os três primeiros quartos, não conseguiu explanar o seu basquetebol, deu ar da sua graça nos últimos minutos, mas era tarde. Damian Holt despertou, mas desapareceram alguns jogadores, como bem fizeste referência, Carlos Moraes, Luqueno Gonçalves, desapareceram no jogo, e quando assim acontece, dificilmente a equipa ganha os jogos quando os seus principais ativos não conseguem produzir. Em síntese, o Arthur é um grande mentor.
Pois, olha, eu lembro-me quando estava a iniciar o último quarto, tinha-me chamado a atenção o facto do Damian Hollis estar no banco, no último ou no penúltimo quarto, já não me lembro bem. Eu lembro-me de ter dito porque o Damian Hollis não estava a jogar e depois tu disseste-me, olha, acaba de entrar. Achei realmente estranho porque logo de princípio pareceu-me que o Damian Hollis estava a ser um jogador muito efetivo e depois foi remetido para o banco. Eu sei que ele não é, vá lá, dos cinco iniciais, geralmente, e portanto é um jogador que vai entrando, mas ele hoje pareceu-me um jogador com mais, vá lá, com mais presença, e foi ele, aliás, que mais pontos marcou pela equipa do Petro, marcou 19 pontos. O que é que tu achas sobre isso?
Sim, quando entrou, cumpriu com o seu papel. Ele que recuperou a diferença pontual, deixando o Petro a 3 ou 4 pontos do adversário, falhou aquele lance que depois, no ataque seguinte, a formação Segura também perdeu a posse de bola e o João Pedro teve direito àqueles dois lances livres depois de ter falhado o smash. E o Petro não teve argumentos para travar, principalmente o Boisi. Conseguiu anular em determinados momentos o Crawford, mas o Boisi foi o jogador-chave para esta vitória da formação do S. Do Anos do Senegal, que com todo o mérito chega à final da terceira edição da BAL.
Pois, e o Petra agora, portanto, remetido para disputar o terceiro lugar com o Stade Malien ou com o Al Ahly. Portanto, o Al Ahly é favorito para esse jogo, mas claro está, não sabemos o que é que vai acontecer. Seria interessante se fosse uma final entre o Douane e o Stade Malien. Enfim, vamos a ver. Mas o Al Ahly, portanto, aparece como favorito e se depois também se for para a final, como favorito. Mas, como nós vimos hoje, favoritismo não é tudo. Portanto, vamos lá ver um pouco das estatísticas, Joaquim Clemente. Não sei se tens aí algumas. Os turnovers da equipa do Petro. 23 turnovers neste jogo.
23 turnovers contra 19 do adversário. O Petro que conseguiu 36 ressaltos contra 39 do Oeste do Ano. Em termos de percentagens de lançamentos livres, o Petro, em 22 tentativas, converteu 15, 78%. O Eco do Ano esteve melhor. Foi 35 vezes aos lances livres, marcou 29, perfazendo 82%. Nos três pontos, o Petro do Luanda não estava assim tão mal. 37%, 35 lançamentos, 13 convertidos contra 7 convertidos, em 22 ocasiões nas livres, a dos 3 pontos da equipa do Oeste do Ano, para fazendo 25%. A nível dos lançamentos de campo, nova vantagem da formação do Oeste do Ano, 63% contra 48% da equipa do Petro Luanda. Nos lançamentos de campo, o Petro lançou mais vezes, 68%, convertou apenas 29%, 42% contra 60% do 46% do Oeste do Ano, que em 60 tentativas converteu 28%. Os números não enganam, João Santa Rita. O Petro teve vantagem somente nos 3 pontos e nas diferentes áreas. A formação do Oeste do Ano foi avassaladora, daí esta vantagem no placar. O Petro só venceu nos lances livres, perdão, nos 3 pontos, com 37% contra 25% do adversário. Os números dizem tudo. Damian Ong terminou o jogo com 2 pontos. Lucano vem a seguir com 17, João Pedro com 12. Nos ressaltos, o João Pedro comandou com 8 ressaltos, Damian Ong com 5 e Soleiman Diabaté com 4. Soleiman também foi o melhor assistente com 5. João Pedro teve 5 assistências e Carlos Moraes 3 assistências. Na formação do Oeste do Ano, Jean-Jacques Boisi terminou o jogo com 28 pontos. A seguir vem Marco Crisolo com 26, depois vem o Matthew Bryan com 14. Nos ressaltos, Marco Crisolo foi o melhor com 7 ressaltos e nas assistências, Alquil Ndour com 5 foi o melhor assistente da formação do Oeste do Ano. São estes os números que dominaram este jogo, em que o Petro Luanda perdeu o primeiro quarto por 19-20, no segundo quarto 26-29, sempre para o Oeste do Ano, que também venceu o terceiro quarto por 18-23, a 18-20, e tivemos agora uma igualdade no parcial do quarto quarto, 23-23.
É como tu dizes, portanto, uma superioridade total, quer no marcador, nos 4 quartos, exceto no último, e depois também nessas estatísticas individuais. Uma coisa também que chama a atenção, Carlos Moraes, um jogador que entrou para este jogo com excelente média de marcação de pontos, hoje esteve totalmente apagado.
Pois é, o Carlos hoje esteve muito aquém do seu desempenho, porque o Oeste do Ano fez o trabalho de casa. Carlos Moraes, se nem tanto até o metade do segundo quarto, ainda conseguiu alguns pontos, mas depois já não se viu do Carlos Moraes, que foi literalmente pulverizado pelos defensores da formação do Oeste do Ano.
Exatamente, e mesmo quando ele esteve ao princípio do jogo também, estava em dia não é? Muitos lançamentos de distância dos 3 pontos que ele falhou quando nos jogos anteriores isso tinha sido letal. Portanto, um dia mau para Carlos Moraes hoje e para a equipa do Petro. O Petro vai agora jogar no sábado para o terceiro lugar com o vencedor do jogo entre o Stade Malian e o Al Ahly. Portanto, Petro, Joaquim, portanto, na primeira edição teve em terceiro lugar, agora depois o ano passado teve em segundo, agora esperemos que fique pelo menos em terceiro, não é? Que não caia para quarto nesta terceira edição.
Sim, é a alternativa que resta ao Petro do Anda, contentar-se com o último lugar do pódio, mas para tal tem de vencer o seu próximo jogo. Se for igual ao que assistimos hoje, dificilmente o Petro regressa a Luanda com a medalha de bronze.
Muito bem, olha, agora só para uma questão de saber, portanto, o Petro, como é que é para o próximo balo? O Petro já está garantido como campeão de Angola ou não?
Sim, já está garantido, é o campeão de Angola. Estará novamente na próxima balo. A Fundação Petrolífera, vai estar na quarta presença, vai disputar uma das conferências. O facto de ter ficado entre os 4 primeiros dá-lhe o direito de participar somente na fase de grupos.
Portanto, vai estar numa das conferências, vamos a ver quem é que vai estar lá mais, nós não sabemos. Olha, Joaquim, vamos terminar, estamos a chegar ao fim, portanto, eu vou-te agradecer imenso pela tua colaboração aqui na cobertura deste bala do Petro Atlético e também, claro, está ao Alfredo Júnior, portanto, uma cobertura da Voz da América deste bala em que, infelizmente, o Petro Atlético não vai à final. Agradecemos a todos os que nos escutaram e agradecemos também ao Joaquim Clemente e ao Alfredo Júnior. E não se esqueça, pode continuar a ouvir a Voz da América para as últimas do desporto e do balo. Até à próxima. Obrigado, Joaquim.
Estamos juntos. E até à próxima.
Até à próxima.
São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington DC. Esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português, nesta quarta-feira, que é o dia 24 de maio de 2023. Na técnica está connosco hoje o Chris Monk. Na realização, o Mariano Bartolomeu. Eu sou a Mãe Miguel. As notícias dentro de instantes com o Álvaro Lugier Andrade. E nas notícias no Sudão, continuam esporádicos confrontos no segundo dia de um cessar-fogo de 7 dias. Chefe do grupo russo Wagner diz que Moscou não alcançou os seus objetivos na Ucrânia. Transmitimos a nossa emissão em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, isto através de rádios parceiras. Estamos em São Tomé e Príncipe com o nosso próprio retransmissor. Siga-nos no Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Basta apertar, escrever VOA Português. O nosso WhatsApp, mais de um, 202-251-9466. De seguida, convido o Álvaro Lugier Andrade para apresentar o noticiário internacional.
A Organização Internacional das Migrações revelou hoje que os combates entre as Forças Armadas do Sudão e a Força Paramilitar de Apoio Rápido deslocaram mais de 1.300.000 pessoas. Cerca de 1 milhão ficaram no país e 320 mil fugiram para Egito, Sudão do Sul, Chad, Etiópia e República Centro-Africana. Um cessar-fogo entrou hoje no seu segundo dia com combates ainda naquela capital, no em Khartoum. Aqui nos Estados Unidos, a Casa Branca e negociadores republicanos da Câmara dos Representantes retomam negociações visando aumentar o limite de empréstimos do governo nos Estados Unidos antes que o país caia em cumprimento financeiro a partir do dia 1 de junho. O presidente da Câmara, Kevin McCarthy, diz a repórteres que as negociações são produtivas, mas ainda não produziram um acordo que o presidente democrata Joe Biden e ele acreditam ter apoio da Câmara e do Senado. O chefe do grupo paramilitar russo Wagner, Yevgeny Prigozhin, admitiu hoje o fracasso da campanha militar da Rússia na Ucrânia. Afirmando que nenhum dos objetivos foi atingido. Numa declaração na rede social Telegram, ele afirmou que a operação militar especial foi lançada com o objetivo de desnazificação, mas transformamos a Ucrânia, estou a citar, numa nação conhecida em todo o mundo e que a operação russa falhou o objetivo de desmilitarizar o país vizinho. Enquanto isso, no Senegal, a Procuradoria pediu uma pena de 10 anos de prisão para o líder da oposição, Ousmane Sonko, por estupro, tendo o julgamento sido suspenso. Muito popular entre os jovens, Sonko classificou o julgamento como uma conspiração política destinada a impedir a sua candidatura à presidência de 2024. O tribunal rejeitou os apelos dos seus advogados para o novo adiamento, levando-os a retirar-se da audiência que continuará no dia 1 de julho.
E depois do noticiário internacional com o Álvaro Lugier Andrade, estamos agora na página reservada à reportagem e análise. O Tribunal Constitucional da África do Sul recusou o pedido de Moçambique de travar a extradição do ex-ministro das Finanças, Manuel Chang, para os Estados Unidos, onde deve responder a acusações relacionadas com as dívidas ocultas. A permissão para recorrer deve ser recusada por falta de perspectivas razoáveis de sucesso, lê-se no acordo desta quarta-feira, dia 24, do Tribunal Sul-Africano, citado pela agência Bloomberg. O pedido de Moçambique foi feito após as autoridades judiciais sul-africanas terem decidido que Chang deveria ser extraditado para os Estados Unidos. Moçambique argumentava que o ex-ministro deveria ser extraditado para Maputo. Com a recusa de hoje, Chang deverá seguir para os Estados Unidos, onde deve ser julgado por um tribunal por ter tido um papel num escândalo de pelo menos 2 mil milhões de dólares envolvendo outras figuras do governo de Armando Guebuza. Em Maputo, William Mopote. William, bem-vindo. Qual é que é a reação ao nível da sociedade civil a essa decisão do Tribunal Sul-Africano?
Saudações a todos que nos acompanham. Efetivamente, esta é uma decisão que está a ser acompanhada com um misto de sentimentos em função daquilo que cada organização ou movimento vinham defendendo. Obviamente, aqui, as organizações da sociedade civil que vinham lutando para ver Manuel Chang extraditado para os Estados Unidos da América, olham com júbilo e celebração esta decisão e acreditam que é um sinal claro de que a justiça sul-africana assim, que prevalece acima daquilo que são os lobbies ou pressões de nível político. Ainda não temos oficialmente a reação ao nível da Procuradoria-Geral da República, que vinha então defendendo essa posição contrária, mas é uma situação que, ao nível dos vários corredores que fomos ouvindo, é uma situação que se justifica, tendo em conta que é um duro golpe para aquilo que eram as aspirações do Estado moçambicano e, sobretudo, tem que ser analisado com muita frieza para ver se ainda existe ou não alguma margem para explorar algum eventual recurso desta decisão.
Obrigado, William Apote, que antes desta reportagem falou com Adriano Novunga, que é um ativista social e membro do Fórum de Monitoria do Orçamento, que lidera o processo que pede um julgamento justo de Manuel Chang.
Isto significa o fim da linha, o fim do caminho para mais recursos. Não há mais recursos permitidos para a Procuradoria-Geral da República entreter e gastar o dinheiro que Moçambique não tem para tentar atrasar a extradição de Manuel Chang. Significa então que o governo da República da África do Sul tem que se conformar com a decisão do tribunal que decide pela extradição de Manuel Chang para a América. É para lá que Manuel Chang deve ir, é lá onde deve apresentar a sua defesa sobre as acusações que pesam sobre ele.
Era o ativista moçambicano Adriano Novunga. Continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América. Analistas dizem que o relatório sobre a segurança e direitos humanos em Cabo Delgado, bem como as ações do projeto de gás da Total Energies, não descreve uma situação tão negativa como era antecipado, mas é embaraçoso para um governo, neste caso de Moçambique, ao afirmar que o conflito naquela província tem causas internas que incluem a exclusão social, a falta de emprego para a juventude e baixo nível de desenvolvimento. Em Maputo, Ramos Miguel.
O analista Fernando Lima afirma que, tomando em conta as expectativas de que seria muito crítico relativamente aos direitos humanos, é um relatório positivo, uma vez que não descreve uma situação tão complexa e tão negativa como de algum modo era antecipado, nomeadamente reconhece melhorias na questão humanitária e na situação de segurança. Relativamente às recomendações que o relatório faz, aquele analista considera as plausíveis, sobretudo a criação de uma fundação com um orçamento anual de 200 milhões de dólares para lidar com questões de desenvolvimento não só da zona do gás e petróleo, mas em toda a província de Cabo Delgado. Lima considera uma situação normal a ideia do corte da relação entre a Total e as Forças Armadas de Defesa de Moçambique, FDM, porque, sublinha, essa relação não deve ser especial.
Mas deve ser uma relação no contexto em que as Forças Armadas têm sob sua responsabilidade a soberania de todo o território nacional. Significa que as Forças Armadas tanto devem estar em Afungi, em Palma, em Mocimbo, como em Ancoato, Monte Coelho,
e a questão é saber se a Total vai abraçar o modelo de desenvolvimento proposto no relatório. Lima sublinha que é preciso ser cauteloso, mas tendo em conta as ações que a companhia já está a desenvolver, quer em Palma, quer em Mocimbo da Praia, tudo leva a crer que esteja disposto a avançar com esse modelo.
A Total também, em termos práticos, está a tentar corrigir questões que não foram acauteladas inicialmente em Cabo Delgado, incluindo parte do governo de Moçambique e que eventualmente levaram a aumentar as causas que provocaram a violência. violência em Cabo Delgado, ou seja, as expectativas que a população tem em relação a estes projetos e de que devem beneficiar os projetos.
E já o analista João Fijó destaca o fato de relatório afirmar que o conflito em Cabo Delgado tem razões internas dentro da sociedade moçambicana relacionadas com a exclusão, anotando que isso é contrário àquilo que era a perspectiva inicial do governo de Moçambique e que mais tarde começou a admitir que esse problema estava ali patente. O relator contribui agora para um consenso mais alargado de que há problemas de desemprego, de exclusão e de desenvolvimento e para o governo acaba por ser embaraçoso nesse sentido. Realçou aquele analista, considerando, no entanto, insignificante o orçamento anual de 200 milhões de dólares.
Esse valor é muito reduzido, é um valor irrisório. 200 milhões para toda a província, a dividir por 12, 13 distritos, dá que 20 milhões por cada distrito ou menos, é muito pouco. Tendo em consideração que é um distrito com quase 3 milhões de pessoas. Enfim, isto vai fazer com que apenas alguns valores simbólicos vão chegar à população.
Mas para o analista Egídio Vaz, o relator traz uma perspectiva bastante positiva.
Se nós formos a somar 200 milhões de dólares ano deste fundo, tanto proveniente do total energy, mais 20% dos recursos desproventes da exploração de gás de Cabo Delgado e as atividades da ADIR, eu julgo que Cabo Delgado tem pernas para andar e tem pernas para subverter a tendência negativa dos últimos 4 anos, muito rapidamente.
Tentamos, sem sucesso, ouvir a reação do governo ao relatório, mas o analista Fernando Lima diz duvidar que a avaliação do executivo moçambicano seja positiva, porque o documento tem muitos pontos que, indiretamente, são críticos à sua atividade. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, participou num debate de alto nível do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre a proteção de civis em situação de conflitos. Isto foi na terça-feira ontem, em Nova Iorque. Na ocasião, Nyusi apelou à comunidade internacional no sentido de engajar-se mais pelo fim de conflitos que colocam muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. Tem os detalhes o Sérgio Nyambe.
O presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, pediu nesta terça-feira, na sede da Organização das Nações Unidas em Nova York, mais apoio da comunidade internacional com vista a reforçar as ações de ajuda humanitária aos civis que vivem em situação de vulnerabilidade devido ao terrorismo que afeta a província de Cabo Delgado desde 2017. Na sua intervenção, Nyusi reiterou que o país está comprometido em contribuir para o alcance da paz global e que vai manter contato com representantes de países que vivem em situação conflituosa, principalmente por ser membro do Conselho de Segurança. Nyusi apelou ao mundo para se posicionar com mais vigor contra todas as formas de conflito. Apelamos ao Conselho de Segurança para que prossiga com esforços de cessação de hostilidades em todos os conflitos que ceifam vidas humanas, colocando milhares de civis inocentes em situação de vulnerabilidade extrema, disse Nyusi. O presidente suíço Alain Berset, cujo país preside o órgão neste mês de maio, disse que a abordagem utilizada por Moçambique através da implementação de ações produtivas para o autossustento dos deslocados revela o compromisso do país em continuar a minimizar os impactos causados pelo conflito armado. As declarações foram proferidas durante um debate aberto ao nível do Conselho de Segurança da ONU sobre proteção de civis em situação de conflitos, onde Moçambique participou como convidado de honra.
Obrigado, Sérgio Nyambe. O Parlamento São Tomense aprovou nesta quarta-feira, com 6 meses de atraso, o Orçamento Geral de Estado para 2023, avaliado em 155 milhões de dólares. A sessão ficou marcada pelo abandono dos deputados do MLSTP-PSD, o maior partido da oposição, isto em protesto à recusa do presidente do Parlamento à defesa de honra, depois de membros deste partido terem sido acusados de atos de corrupção na anterior governação pelos deputados da ADI no poder. Detalhes com o Oscar Medeiros.
Depois da alteração do regime político e do sistema de governação, São Tomé e Príncipe deve pensar num novo modelo de soberania para que o país possa sair do marasmo económico e financeiro em que se encontra, defende o analista Abílio Neto.
A soberania sai-nos muito cara. É olhar para o nosso orçamento de Estado e verificar os custos que tem manter as Forças Armadas com as características que nós temos. O custo que é manter uma função pública com poderes de representação como aquela função pública que nós temos, que ainda por cima é ineficaz e é pouco, digamos que, rentável e produtiva.
Abílio Neto propõe para São Tomé e Príncipe um modelo de soberania partilhada e inteligente.
Porque nós começamos com um país independente, com aquela ideia de total, soberania total e absoluta, porque isso é que faz de nós São Tomenses. Não é isso que faz de nós São Tomenses. O que faz de nós São Tomenses e que deve fazer de nós São Tomenses e que vivem num país soberano é exatamente entender que nenhum país no mundo hoje vive sob um conceito de soberania total e absoluta.
Para outro analista, Liberato Muniz, a questão da partilha da soberania deve começar pelo setor da justiça.
Devia-se entregar justiça a um país onde se o rigor e a lei se aplica, onde as normas se aplicam, de modo que nós em São Tomé e Príncipe pudéssemos enquadrar definitivamente as pessoas no rigor da lei, para que pudesse haver exemplo, pudesse haver referência, porque neste momento, infelizmente, não haverá investimentos, não haverá quem queira investir em São Tomé e Príncipe com os tribunais, assim como eles são.
Este analista considera ainda que a recuperação económica e financeira do arquipélago também depende da postura e do comportamento dos dirigentes.
É preciso que se reponha valores. É preciso que se comece a fazer com rigor. É preciso que todos os problemas que nós temos em São Tomé e Príncipe de corrupção e para aí fora seja escapalizado no sentido de ser resolvido. É preciso que se ponha mão definitivamente nos tribunais.
Manuel Costa é outro analista que aponta a corrupção como o maior entrave ao desenvolvimento socioeconómico de São Tomé e Príncipe.
Houve muito desvio de recursos, autossabotagem, acordos mal feitos, de forma a lesar o país para ver como contrapartida. As empresas multinacionais e transnacionais tiveram muita dificuldade em implantar em Santo Tomé e Príncipe para fazer desenvolvimento social e econômico em Santo Tomé e Príncipe, criar infraestrutura em Santo Tomé e Príncipe. Porquanto, todos os dirigentes queriam ser sócios.
O primeiro-ministro, Patrício Trovoada, afirmou nesta terça-feira que Santo Tomé e Príncipe está a caminho de uma inviabilidade económica e financeira que poderá levar o país para uma austeridade violenta. Trovoada fez esta afirmação no início do debate sobre o Orçamento Geral do Estado para 2023, onde apelou à mobilização de todos os santomenses para evitar o colapso do país, cujo orçamento depende em mais de 80% da ajuda externa para a concretização de investimentos. Óscar Medeiros, Voz da América, São Tomé.
Obrigado, Óscar Medeiros. E agora vamos dar continuidade à série sobre os candidatos às eleições legislativas em São Tomé e Príncipe.
E na cobertura da campanha eleitoral na Guiné-Bissau, dando continuidade à série de entrevistas aos presidentes dos partidos políticos com assento parlamentar, hoje falo com Agnello Regala, presidente da União para a Mudança, e começo por perguntar a sua opinião sobre a importância destas eleições legislativas antecipadas.
Estas eleições são importantes, aliás, são fundamentais, na medida em que o país vive há mais de um ano num estado de absoluta anormalidade constitucional. E estas são essas eleições que nos irão repor no traço da normalidade constitucional, que é fundamental, na medida em que tivemos uma Assembleia que foi dissolvida por vontade única e exclusiva de um presidente eleito, que para nós continua a ser eleito porque não passou perante a Assembleia Nacional Popular. Sabemos que ele não gosta muito de dizer isso, mas a verdade é a lei é que manda. Nós estamos a falar em função da lei. E a lei, a Constituição, mandam que ele seja investido na Assembleia, o que não aconteceu.
Uhum.
Portanto, para nós, essa é uma questão fundamental. E achamos que de facto, estas eleições são importantes para o país, são importantes para o retorno à normalidade constitucional e são importantes para garantir, de facto, para definir o quadro das forças políticas no país e a nova composição da Assembleia Nacional Popular.
Que objetivos o seu partido traçou quanto a nível de deputados a conseguir nessas eleições?
Como sabe, nós, de União para a Mudança, enquadramos uma coligação de partidos, de 5 partidos, liderada pelo PAIGC, e que nos vai permitir, à partida, garantir a vitória nestas eleições. É mais do que claro, e tudo aponta nesse sentido. Portanto, nós iremos numa coligação que vai procurar ter mais do que uma maioria absoluta, para poder, de facto, ter uma estabilidade governativa que é fundamental. Se assim o presidente eleito deixar. Né?
Qual é a base programática do seu partido que está a levantar nesta campanha eleitoral, ou seja, as principais bandeiras para as eleições?
Nós temos como nosso programa, que nós tivemos na governação que elaborou o programa Terra Branca, que vai constituir a base do programa da nossa coligação, que tem como bases essenciais, como elementos essenciais, a necessidade da reestruturação do aparelho do Estado, que está praticamente inexistente, que não funciona, a questão da reforma do setor da justiça e da educação, como pontos chaves, e também a questão da infraestruturação do país. Portanto, são elementos que consideramos extremamente importantes e também apontamos sempre para uma atenção particular à juventude e às mulheres que compõem a maioria da nossa população. Portanto, são aspectos que já foram definidos. Aliás, desse programa Terra Branca foi submetido à comunidade internacional no quadro da Mesa Redonda de Bruxelas e mereceu um apoio que acabou por não ser executível devido à instabilidade governativa criada pelo anterior Presidente da República, o Sr. José Mário Vaz.
Finalmente, integra, portanto, desde já uma coligação com o PIGC, portanto, se essa plataforma Pai Terra Branca ganhar as eleições, vai integrar a coligação governamental. No entanto, se houver uma derrota, também a União para a Mudança aceitará uma coligação na oposição no Parlamento?
Nós seremos a coligação, é uma coligação pré-eleitoral que irá ter efeitos pelos próximos 4 anos das eleições. Estamos convictos que vamos ganhar as eleições, por mais fraude que se tente fazer ou que se tente desenhar. Estamos convencidos que vamos ganhar essas eleições, porque o povo, de facto, vai votar perante toda esta situação catastrófica que o país se encontra. As pessoas estão a viver uma situação de crise total e absoluta. E isso vai ter um efeito enorme no processo eleitoral na direção. Nós iremos estar aliados ao PSDC e aos outros partidos que compõem esta coligação e, em devido momento, iremos ponderar o tipo de alianças que eventualmente poderão ser elaboradas, mas que seriam alianças que teriam que assentar em bases claramente definidas na defesa dos princípios do Estado de Direito Democrático.
Foi entrevista com o Presidente da União para a Mudança, Agnello Regala.
O governador da Flórida, Ron DeSantis, anunciou hoje a candidatura à indicação presidencial republicana numa conversa com o proprietário do Twitter, Elon Musk. Detalhes com Ana Guedes.
DeSantis torna-se imediatamente o principal adversário do ex-presidente Donald Trump para a indicação pelos republicanos. As pesquisas nacionais mostram DeSantis muito atrás de Trump, mas também bem à frente de vários outros candidatos republicanos que procuram derrubar o presidente democrata Joe Biden nas eleições daqui a 18 meses. Durante meses, Trump atacou DeSantis, recentemente em anúncios de televisão, chamando de Dunk Santimonious e acusando de desleal, depois que Trump endossou a sua candidatura em 2018 ao governo da Flórida. O governador serviu 6 anos na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, antes de vencer por pouco a eleição para governador da Flórida em 2018. DeSantis percorreu vários estados de batalha política, Antes do anúncio oficial da sua candidatura, os apoiantes de DeSantis retrataram-no politicamente como um Trump com a mesma opinião, mas sem o drama e o caos que caracterizaram grande parte da presidência Trump ou as investigações criminais que Trump enfrenta relacionadas à sua tentativa de reverter a derrota na reeleição de 2020 e a sua retenção de documentos confidenciais ao deixar o cargo no início de 2021. DeSantis, um conservador convicto, impôs importantes leis de direita na recente sessão da legislatura do Estado da Flórida, incluindo a proibição de abortos após 6 semanas de gravidez, antes que muitas mulheres saibam se estão ou não grávidas, liberdade para portar uma arma escondida sem autorização, eliminação da necessidade de um veredito unânime para impor a pena de morte e a extensão de uma medida para bloquear investimentos na Flórida com base em considerações ambientais e sociais. Além de Trump e DeSantis, já anunciaram as suas candidaturas à indicação o republicano, o senador Tim Scott, a ex-governadora da Carolina do Sul e antiga embaixadora na ONU, Nikki Haley, e o ex-governador do Arkansas, Asa Hutchinson, e ainda o empresário Vivek Ramaswamy.
No Senegal, o Ministério Público pediu hoje 10 anos de prisão para o líder da oposição, Ousmane Sonko, por estupro, tendo o julgamento sido suspenso. Muito popular entre os jovens, Sonko classificou o julgamento como uma conspiração política destinada a impedir a sua candidatura à presidência de 2024. O Procurador Público pediu uma sentença de 10 anos de prisão por estupro ou um mínimo de 5 anos para a corrupção de jovens. Qualquer uma das sentenças o impediria legalmente de disputar as eleições. Espera-se que uma decisão seja proferida a 1 de junho, disse o Presidente do Tribunal Criminal após a conclusão da audiência nas primeiras horas. O Tribunal rejeitou os apelos dos seus advogados para um novo adiamento, levando a retirar-se da audiência. E caminhando para o final, e antes de convidar o João Santa Rita para apresentar o desporto na sua plenitude, dizer aqui que o Petro Atlético de Luanda perdeu hoje frente ao AS Douane do Senegal por 92-86. O Petro lá tentou. João Santa Rita.
Obrigado, Álvaro. E aqui nas notícias do desporto, portanto, agora vamos começar em Espanha com o escândalo dos insultos racistas contra o brasileiro Vinícius. O Comitê de Competição da Federação Espanhola puniu com o fecho parcial das bancadas do Estádio do Valência por 5 jogos, isto após, portanto, aqueles confrontos devido aos insultos ao brasileiro Vinícius. O brasileiro Vinícius Júnior, que também não foi castigado após a expulsão frente ao Valência, decidiu o Comitê de Competição. O avançado tinha sido expulso nos minutos finais do encontro do Valência por alegadamente ter agredido um adversário, já depois de ter sido alvo de insultos racistas por parte dos adeptos no estádio. O organismo daquele comitê da Federação Espanhola de Futebol considera que as provas apresentadas pelo Real Madrid levam que a veracidade da ata arbitral possa ser posta em causa. De Espanha, entretanto, chega a notícia que o grande defesa esquerdo do Barcelona, Jordi Alba, vai deixar o clube no final desta época. Aos 34 anos de idade, Alba vai fazer o seu último jogo no estádio de Barcelona este fim de semana. Outro grande do Barcelona, Sérgio Busquets, também já anunciou que vai-se embora. Vai também fazer o seu último jogo no estádio este fim de semana. Fala-se que ambos vão para a Arábia Saudita. Ontem o Barcelona, já campeão, perdeu o seu segundo jogo consecutivo, agora com o Valladolid por 3-1. Valladolid em 17º lugar a lutar para não ser despromovido. Real Madrid joga hoje e sem dúvida que Vinícius vai ser festejado pelos adeptos do Real. Falámos há pouco da possibilidade de Jordi Alba e Busquets irem para a Arábia Saudita, onde já lá está Cristiano Ronaldo a jogar pelo Al Nassr, pois CR7 disse acreditar que a Liga de Futebol da Arábia Saudita se vai tornar uma das 5 principais do mundo. Ontem, Ronaldo marcou na vitória do seu clube, o Al Nassr, contra o Al-Shabaab, 3-2. Agora vamos para o basquetebol. Ontem o Boston Celtics bateu o Miami Heat 116-99 e, portanto, continuamos à espera de saber quem será o segundo finalista da competição, quem vai defrontar o Denver Nuggets. Miami continua a ser favorito, comanda a final da Conferência Leste por 3-1. Nunca alguém venceu uma eliminatória depois de ter estado a perder por 3-0. O próximo jogo É amanhã, em Boston.
E assim chegamos ao final desta segunda parte da nossa emissão vespertina. Dentro de instantes voltamos para a terceira parte, continuação de Boa Escuta. São 14 horas aqui em Washington, D.C. e esta é a Voz da América a transmitir a terceira parte da sua emissão vespertina, quarta-feira, 24 de maio de 2023. Realiza o Mariano Bartolomeu, a técnica de Chris Mock. Eu sou o Amâncio Miguel, votos de boa escuta. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Estamos no Facebook, no YouTube, Twitter e Instagram. Basta escrever VOA Português. Nosso WhatsApp mais 1-202-251-9466. No Sudão, continuam esporádicos confrontos no segundo dia de um cessar-fogo de 7 dias. Chefe do grupo russo Wagner diz que Moscou não alcançou os seus objetivos na Ucrânia. Justiça da África do Sul não aceita extraditar antigo ministro moçambicano Manuel Chang para Maputo, mas sim para os Estados Unidos. E a Amnistia Internacional entrega na Embaixada Angolana em Lisboa documento com milhares de assinaturas a pedir a libertação do ativista Tanais Neutro. A Amnistia Internacional entregou hoje na Embaixada de Angola, em Lisboa, cerca de 2.200 assinaturas, nas quais apela a libertação do ativista angolano Gilson Moreira Tanais Neutro, preso em Luanda, apesar do tribunal ter ordenado a sua libertação. Em comunicado de imprensa que a Voz da América teve acesso, a Organização de Defesa de Direitos Humanos realça que a petição pela liberdade de Neutro, músico e ativista angolano que usa a sua arte para expressar opinião sobre questões sociais como a pobreza, desigualdade, corrupção e má governação, vai estender-se a outros países. Também serão entregues cópias das assinaturas nas embaixadas de Angola em Madrid e em Pretória, na África do Sul, assim como no Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos em Angola, refere à nota da Amnistia Internacional. Aquele ativista foi detido em janeiro de 2022 e o tribunal condenou a 1 ano e 3 meses de pena suspensa, mas ordenou a sua libertação imediata devido ao seu estado de saúde, o que até agora não aconteceu passados 7 meses. Com a sua saúde a agravar-se, a 16 de maio foi interposto pelo seu advogado um pedido de habeas corpus, que até o momento não teve resposta e cujo prazo para a mesma já expirou no passado dia 22, que foi segunda-feira, de acordo com o número 5 do artigo 292 do Código do Processo Penal Angolano, lê-se no documento. As assinaturas entregues hoje foram recolhidas ao longo da última semana, inclusivamente numa ação integrada nos concertos de Coldplay, que tiveram lugar em Coimbra nos dias 17, 18, 20 e 21 deste mês. Em Moçambique, ou melhor, uma notícia que tem a ver com Moçambique. O Tribunal Constitucional da África do Sul recusou o pedido de Moçambique de travar a extradição do seu ex-ministro das Finanças, Manuel Chang, para os Estados Unidos, onde deve responder a acusações relacionadas com as dívidas ocultas. A permissão para recorrer deve ser recusada por falta de perspectivas razoáveis de sucesso, lê-se no acórdão desta quarta-feira, dia 24, do Tribunal Sul-Africano, citado pela agência Bloomberg. O pedido de Moçambique foi feito após as autoridades judiciais sul-africanas terem decidido que Chang deveria ser extraditado para os Estados Unidos. Moçambique argumentava que o ex-ministro deveria ser extraditado para Maputo. Com a recusa de Wu, Chang deverá seguir para os Estados Unidos, onde deve ser julgado por ter tido um papel no escândalo de pelo menos 2 mil milhões de dólares, envolvendo outras figuras ligadas ao governo de Armando Guebuza. Numa primeira reação, Adriano Vunga, ativista social e membro do Fórum de Monitoria de Orçamento, que lidera o processo pedindo um julgamento justo.
Isto significa o fim da linha, o fim do caminho para mais recursos. Não há mais recursos permitidos para a Procuradoria-Geral da República entreter e gastar o dinheiro que Moçambique não tem para tentar atrasar a extradição de Manuel Chang. Significa então que o governo da República da África do Sul tem que se conformar com a decisão do tribunal que decide pela extradição de Manuel Chang para a América. É para lá que Manuel Chang deve ir, é lá onde deve apresentar a sua defesa sobre as acusações que pesam sobre ele.
Era o ativista social moçambicano Adriano Novunga, reagindo à recusa das autoridades judiciais sul-africanas de extraditar Manuel Chang para Maputo, pelo que, na análise de juristas e também ativistas sociais, Chang deve seguir sim para os Estados Unidos, onde será julgado. Analistas políticos dizem que o relatório sobre a segurança e direitos humanos em Cabo Delgado, bem como as ações do projeto de gás da Total Energies, não descreve uma situação tão negativa como era antecipado, mas é embaraçoso para o governo ao afirmar que o conflito naquela província tem causas internas, nomeadamente a exclusão social, a falta de emprego para jovens e o baixo nível de desenvolvimento. Ramos Miguel. 14 horas e 6 minutos, este é um dos assuntos de destaque nesta emissão vespertina da Voz da América, Ramos Miguel, que foi ouvir analistas em relação a este estudo sobre a província de Cabo Delgado e o gás.
O analista Fernando Lima afirma que, tomando em conta as expectativas de que seria muito crítico relativamente aos direitos humanos, é um relatório positivo, uma vez que não descreve uma situação tão complexa e tão negativa como de algum modo era antecipado, nomeadamente reconhece melhorias na questão humanitária e na situação de segurança. Relativamente às recomendações que o relatório faz, aquele analista considera as plausíveis, sobretudo a criação de uma fundação com um orçamento anual de 200 milhões de dólares para lidar com questões de desenvolvimento não só da zona do gás e petróleo, mas em toda a província de Cabo Delgado. Lima considera uma situação normal a ideia do corte da relação entre a Total e as Forças Armadas de Defesa de Moçambique, FDAM, porque, sublinha, essa relação não deve ser especial.
Mas deve ser uma relação no contexto em que as Forças Armadas têm sob sua responsabilidade a soberania de todo o território nacional. Significa que as Forças Armadas tanto devem estar em Afungi, em Palma, em Mocimbo, como em Ancoato, Montepuez
e a questão é saber se a Total vai abraçar o modelo de desenvolvimento proposto no relatório. Lima sublinha que é preciso ser cauteloso, mas tendo em conta as ações que a companhia já está a desenvolver, quer em Palma, quer em Mocimbo da Praia, tudo leva a crer que esteja disposto a avançar com esse modelo.
A Total também, em termos práticos, está a tentar corrigir questões que não foram acauteladas inicialmente em Cabo Delgado, incluindo parte do governo de Moçambique e que eventualmente levaram a aumentar as causas que provocaram a violência em Cabo Delgado, ou seja, as expectativas que a população tem em relação a estes projetos e de que devem beneficiar os projetos.
E já o analista João Frijol destaca o fato de relatório afirmar que o conflito em Cabo Delgado tem razões internas dentro da sociedade moçambicana relacionados com a exclusão, anotando que isso é contrário àquilo que era a perspectiva inicial do governo de Moçambique e que mais tarde começou a admitir que esse problema estava ali patente. O relator contribuiu agora para um consenso mais alargado de que há problemas de desemprego, de exclusão e de desenvolvimento e para o governo acaba por ser embaraçoso nesse sentido. Realçou aquele analista, considerando, no entanto, insignificante o orçamento anual de 200 milhões de dólares.
Esse valor é muito reduzido, é um valor irrisório. 200 milhões para toda a província é dividido por 12, 13 distritos, dá que é 20 milhões por cada distrito ou menos, é muito pouco, tendo em conta consideração que é um distrito com quase 3 milhões de pessoas. Enfim, isto vai fazer com que apenas alguns valores simbólicos vão chegar à população.
Mas para o analista Egídio Vaz, o relator traz uma perspectiva bastante positiva.
Se nós formos a somar 200 milhões de dólares por ano deste fundo, tanto proveniente do projeto Total Energy, mais 20% dos recursos desprovenientes da exploração de gás de cabo ligado e as atividades da ADI, eu julgo que o cabo ligado tem pernas para andar e tem pernas para subverter a tendência negativa dos últimos 4 anos, muito rapidamente.
Tentamos, sem sucesso, ouvir a reação do governo ao relatório, mas o analista Fernando Lima diz duvidar que a avaliação do executivo moçambicano seja positiva, porque o documento tem muitos pontos que indiretamente são críticos à sua atividade. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. São 14 horas e 10 minutos aqui em Washington. O Parlamento são-tomense aprovou esta quarta-feira, com 6 meses de atraso, o Orçamento Geral de Estado para 2023, avaliado em cerca de 155 milhões de dólares americanos. A sessão ficou marcada pelo abandono dos deputados do MLSTP-PSD, o maior partido da oposição, isto em protesto à recusa da Presidente do Parlamento, a defesa de honra, depois de membros deste partido terem sido acusados de atos de corrupção na anterior governação pelos deputados da ADI, que está no poder, Oscar Medeiros.
Depois da alteração do regime político e do sistema de governação, São Tomé e Príncipe deve pensar num novo modelo de soberania para que o país possa sair do marasmo económico e financeiro em que se encontra, defende o analista Abílio Neto.
A soberania sai-nos muito cara. É olhar para o nosso orçamento de Estado e verificar os custos que tem manter as Forças Armadas com as características que nós temos. O custo que é manter uma função pública com poderes de representação como aquela função pública que nós temos, que ainda por cima é ineficaz e é pouco, digamos que, rentável e produtiva.
Abílio Neto propõe para São Tomé e Príncipe um modelo de soberania partilhada e inteligente.
Porque nós começámos, como país independente, com aquela ideia de total, soberania total e absoluta, porque isso é que faz de nós São Tomenses. Não é isso que faz de nós São Tomenses. O que faz de nós São Tomenses e que deve fazer de nós São Tomenses e que vivem num país soberano é exatamente entender que nenhum país no mundo hoje vive sob um conceito de soberania total e absoluta.
Para outro analista, Liberato Muniz, a questão da partilha da soberania deve começar pelo setor da justiça.
Devia-se entregar justiça a um país onde se o rigor e a lei se aplica, onde as normas se aplicam, de modo que nós em São Tomé e Príncipe pudéssemos enquadrar definitivamente as pessoas no rigor da lei, para que pudesse haver exemplo, pudesse haver referência, porque neste momento, infelizmente, não haverá investimentos, não haverá quem queira investir em São Tomé e Príncipe com os tribunais, assim como eles são.
Este analista considera ainda que a recuperação económica e financeira do arquipélago também depende da postura e do comportamento dos dirigentes.
É preciso que se reponha valores. É preciso que se comece a fazer com rigor. É preciso que todos os problemas que nós temos em São Tomé e Príncipe de corrupção e para aí fora seja escapalizado no sentido de ser resolvido. É preciso que se ponha mão definitivamente nos tribunais.
Manuel Costa é outro analista que aponta a corrupção como o maior entrave ao desenvolvimento socioeconómico de São Tomé e Príncipe.
Houve muito desvio de recursos, autossabotagem, acordos mal feitos, de forma a lesar o país para ver como contrapartida. As empresas multinacionais e transnacionais tiveram muita dificuldade em implantar em Santo Tomé e Príncipe para fazer desenvolvimento social e econômico em Santo Tomé e Príncipe, criar infraestrutura em Santo Tomé e Príncipe, porquanto todos os dirigentes queriam ser sócios.
O primeiro-ministro, Patrício Trovoada, afirmou nesta terça-feira que Santo Tomé e Príncipe está a caminho de uma inviabilidade económica e financeira que poderá levar o país para uma austeridade violenta. Trovoada fez esta afirmação no início do debate sobre o Orçamento Geral do Estado para 2023, onde apelou à mobilização de todos os santomenses para evitar o colapso do país, cujo orçamento depende em mais de 80% da ajuda externa para a concretização de investimentos. Oscar Medeiros, Voz da América, São Tomé.
Obrigado, Oscar Medeiros. E quando são 14 horas e 14 minutos aqui em Washington, momento agora de convidar o Álvaro Lugier Andrade para a página Agenda Africana, uma página de análise de política.
Agenda Africana. desafios de um continente em análise na Voz da América.
Abrimos aqui mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Hoje vamos abordar as relações entre os Estados Unidos e a China. Elas foram testadas no início de fevereiro, quando um misterioso balão branco foi filmado a sobrevoar o estado de Montana, no oeste americano. As relações também têm impacto no continente africano, onde tanto Washington como Pequim procuram fazer parcerias com os diversos governos do continente africano. Amar La Salete faz uma análise cronológica de décadas de momentos marcantes na relação entre os Estados Unidos da América e a China.
A administração Biden derrubou o dispositivo, que descreveu como um balão de vigilância chinês. O Pentágono disse que estava a recolher informações enquanto sobrevoava locais sensíveis, incluindo três campos de silos de mísseis nucleares na base aérea de Malmstrom, em Montana. O governo chinês, por sua vez, insistiu que o balão estava apenas a recolher informações meteorológicas. A turbulência política seguiu-se. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, cancelou uma viagem programada a Pequim. O principal diplomata da China chamou a reação dos Estados Unidos de histérica e absurda. Esta está longe de ser a primeira ruptura diplomática entre os dois países, não muito tempo depois da Guerra da Coreia ter terminado num armistício de 1953. Novos combates eclodiram entre a República Popular da China de Mao Zedong e o governo exilado de Chiang Kai-shek em Taiwan. Os Estados Unidos ficaram do lado de Taiwan e, em 1954, os dois assinaram um tratado de defesa mútua. Durante anos, as relações entre Washington e Pequim foram tensas. Isto é, até ao final dos anos 1960, quando os dois países descobriram um novo inimigo comum depois das relações diplomáticas entre a China e a União Soviética terem entrado em colapso em 1969, durante a crise da fronteira sino-russa. À medida que Pequim e Moscovo se distanciavam, as autoridades em Washington viram uma oportunidade. No seu discurso de posse de 1969, o presidente Richard Nixon falou de uma era de negociação com a China. Em 1961, a equipa de ténis de mesa da China convidou os jogadores dos Estados Unidos para uma partida, tornando-os os primeiros americanos com permissão para entrar na China desde 1949. Em julho de 1971, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Henry Kissinger, fez uma viagem secreta à China preparando-se para a presidência. A histórica visita de 8 dias de Richard Nixon à China em 1972. Nixon encontrou-se com Mao e mais tarde assinou o comunicado de Xangai com o primeiro-ministro chinês Zhou Enlai. O comunicado lançou a pedra fundamental para os laços diplomáticos subsequentes entre os Estados Unidos e a China e forneceu um mecanismo para lidar com questões difíceis como Taiwan. As relações melhoraram novamente sob a liderança do presidente Jimmy Carter e do vice-primeiro-ministro chinês Deng Xiaoping e continuaram a melhorar sob o presidente Ronald Reagan na década de 1980. Mas esses laços foram postos à prova em junho de 1989, quando milhares de estudantes, exigindo reformas democráticas e repressão à corrupção do governo, realizaram protestos pacíficos na Praça Tiananmen, em Pequim. O governo respondeu enviando tropas militares para limpar a praça, matando centenas de manifestantes. O governo dos Estados Unidos suspendeu as vendas de armas a Pequim e suspendeu as relações até 1993. O presidente Bill Clinton introduziu uma política de engajamento construtivo com a China, depois de Pequim ter libertado Wei Jingsheng, um ativista de direitos humanos e prisioneiro político detido desde 1979. Mas a libertação inicial de Wei durou menos de um ano. Depois da China ter perdido a sua candidatura para sediar os Jogos Olímpicos de 2000, as autoridades mais uma vez prenderam Wei. Ele foi libertado em 1997 e deportado para os Estados Unidos, onde continua a ser um dissidente e crítico ferrenho do governo chinês. Em maio de 1999, as relações Estados Unidos-China despencaram. Durante uma campanha aérea da NATO contra as forças sérvias que ocupavam Kosovo no sudeste da Europa, um avião dos Estados Unidos acidentalmente lançou bombas na embaixada da China em Belgrado. 3 jornalistas da mídia estatal chinesa morreram. Apesar de um pedido de desculpas emitido pela NATO e pelos Estados Unidos, os manifestantes chineses cercaram a embaixada dos Estados Unidos em Pequim mantendo os funcionários da embaixada barricados por 4 dias. Em outubro de 2000, Clinton assinou a Lei de Relações Estados Unidos-China, normalizando as relações comerciais entre os Estados Unidos da América e a China e abrindo caminho para que a China se juntasse à Organização Mundial do Comércio no ano seguinte. Em 2006, a China ultrapassou o México como segundo maior parceiro comercial dos Estados Unidos, depois do Canadá. Em dezembro de 2016, o presidente eleito dos Estados Unidos da América, Donald Trump, quebrou as normas ao fazer uma ligação telefónica com a presidente taiwanesa Tsai Ing-wen e questionar o compromisso dos Estados Unidos com a política Uma China, segundo a qual os Estados Unidos reconhecem Pequim como representante de toda a China. A ligação deixou os líderes em Pequim desconfortáveis. No seu segundo ano no cargo, Trump anunciou tarifas comerciais sobre as importações chinesas em resposta ao suposto roubo de propriedade intelectual dos Estados Unidos. Isso deu início a uma guerra comercial Estados Unidos-China, com Trump argumentando que as tarifas unilaterais reduziriam o déficit comercial dos Estados Unidos e trariam mais empregos industriais na China de volta aos Estados Unidos. Em 2019, protestos eclodiram em Hong Kong por causa de uma proposta de lei que permitia a extradição de indivíduos acusados para a China continental. Os críticos veem a lei proposta como um sinal de que Pequim está pronta para aumentar o seu controle sobre o território autónomo. No ano seguinte, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, declarou que a era de envolvimento com o Partido Comunista Chinês havia acabado, citando práticas comerciais injustas, roubo de propriedade intelectual, abusos dos direitos humanos, inclusive contra manifestantes em Hong Kong, e a população muçulmana uigur em Xinjiang e comportamento agressivo no mar da China Meridional. Logo depois que Trump deixou o cargo, o governo do presidente Joe Biden confirmou a declaração de Pompeo e no final do ano proibiu todas as importações da região de Xinjiang. O governo também manteve as tarifas sobre as importações chinesas. No início de 2022, os Estados Unidos impuseram um boicote diplomático aos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim, citando os abusos de direitos humanos do governo chinês em Xinjiang e em outros lugares. Em resposta, as autoridades chinesas acusaram os Estados Unidos de tentar politizar o desporto. Poucos dias depois da Rússia supostamente ter pedido ajuda militar à China na sua invasão da Ucrânia, o presidente Biden fez uma chamada com o presidente chinês Xi Jinping, ameaçando que haveria consequências se a China seguisse com o pedido. O governo chinês, que se recusou a criticar o presidente russo Vladimir Putin pela invasão, criticou os Estados Unidos e os seus aliados ocidentais por sancionarem autoridades russas. Em agosto de 2022, a presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos da América, Nancy Pelosi, visitou Taipei numa viagem que ela disse ter como objetivo mostrar o apoio dos Estados Unidos à ilha autónoma, reivindicada pela China. A controversa viagem fez com que Pequim suspendesse as negociações climáticas Estados Unidos-China, cortasse alguns canais de comunicação militar de alto nível e sancionasse Pelosi. Em novembro de 2022, Xi e Biden encontraram-se pessoalmente pela primeira vez, 10 meses após a posse de Biden em Bali, Indonésia. Ambos os líderes disseram que querem aliviar as tensões bilaterais e reabrir alguns canais de comunicação, incluindo as negociações sobre o clima, que foram suspensas após a visita de Pelosi a Taiwan. O Ministério das Relações Exteriores da China citou Xi, dizendo que os Estados Unidos e a China devem explorar o caminho certo para se dar bem. Em fevereiro de 2023, a Força Aérea dos Estados Unidos abateu um balão operado pela China que cruzou os Estados Unidos e flutuou sobre o Oceano Atlântico na costa da Carolina do Sul. A China condenou o derrube e alertou que retaliaria. O incidente gerou novas preocupações sobre as relações dos Estados Unidos-China, que já estavam tensas. Espera-se que uma nova era de políticas duras em relação a Pequim cresça em Washington, incluindo preocupações de proteção de dados sobre o aplicativo TikTok de propriedade chinesa, a corrida para se tornar a potência global de chips de computador, esforços para afastar os Estados Unidos da dependência de minerais críticos controlados pela China e uma maior presença militar dos Estados Unidos no Pacífico, enquanto os dois países se preparam para um potencial conflito armado em Taiwan.
Foi assim a Mayra de La Salette. Até à próxima semana.
E no resumo de notícias, a Organização Internacional das Migrações revelou hoje que os combates entre as Forças Armadas do Sudão e a Força Paramilitar de Apoio Rápido deslocaram mais de 1 milhão e 300 mil pessoas. A Agência das Nações Unidas afirmou que os confrontos obrigaram mais de 1 milhão de pessoas a abandonar as suas casas para zonas mais seguras no interior do Sudão, enquanto 300 mil outras fugiram para países como Egito, Sudão do Sul, Chad, Etiópia e República Centro-Africana. O chefe do grupo paramilitar russo, Wagner, Yevgeny Prigozhin, admitiu hoje o fracasso da campanha militar da Rússia na Ucrânia, afirmando que nenhum dos objetivos foi atingido. Numa declaração na rede social Telegram, citada pela agência EFE, ele disse que a operação militar especial foi lançada com o objetivo de desnazificação. E agora sim, chegamos ao final da nossa emissão vespertina. Christophe e Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel estiveram na sua companhia. Nós voltamos amanhã. Boa noite.
E a continuação, um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Estamos a enfrentar ameaças terroristas que são mais ideologicamente diversas e geograficamente difusas do que nunca, disse Greg Lugerfo, vice-coordenador de contra-terrorismo do Departamento de Estado. Ele falou num encontro que assinalou o 40º aniversário do Programa de Assistência Antiterrorismo do Departamento de Estado, ou ATA, cuja missão é desenvolver a capacidade antiterrorista civil de parceiros estrangeiros. Entre as dezenas de países parceiros que participam do programa ATA, um número significativo deles está na África. O vice-coordenador Lugerfo disse que os afiliados da Al-Qaeda e dos Estados Islâmicos estão a aumentar as suas atividades na região do Sahel e do Lago Chad, e agora alargam-se à costa da África Ocidental. Recentemente, ele fez uma viagem a alguns desses países para reafirmar o compromisso dos Estados Unidos de fortalecer a segurança regional. O ATA será um reforço fundamental neste esforço, pois planejamos novos programas de formação para apoiar unidades de segurança civil em Benin, Costa de Marfim e Togo, focado na gestão de fronteiras e no combate aos IEDs, disse o vice-coordenador do ATA. Lugerfo acrescentou que vários estados da África Oriental e Austral também continuam a enfrentar grupos terroristas entrincheirados e com bons recursos e atividades terroristas nascentes. Com parceiros como Quênia, o ATA posicionou a aplicação da lei para identificar e interditar terroristas antes de um ataque ou mitigar o impacto através de equipas bem preparadas para dar resposta de força tática, fronteira com elite, unidades de segurança e coordenação interagência, continuou aquele responsável. O ATA aplica uma parte significativa dos cerca de 200 milhões de dólares em assistência que o Bureau de Contraterrorismo destinou a atores civis de contraterrorismo em toda a África Oriental nos últimos 40 anos. Os países do leste asiático também têm sido parceiros de terrorismo contra o Al-Qaeda e grupos afiliados ao Estado Islâmico. O vice-coordenador Lugerfo observou que os ataques na Indonésia e nas Filipinas diminuíram como resultado da melhoria da aplicação da lei doméstica, amplamente apoiada pelo ATA, que mantém muita pressão sobre os terroristas. Ele destacou que o Departamento de Contraterrorismo do Departamento de Estado investiu mais de 105 milhões de dólares na região e disse: "Continuaremos a nos concentrar na construção de capacidade de parceria na Indonésia, Malásia, Filipinas e Tailândia." Fim de citação. De olhos no futuro, continuaremos a trabalhar em estreita colaboração com o Programa de Assistência contra o Terrorismo para fornecer orientação e financiamento de políticas que ajudarão a prevenir, interromper, responder e processar terroristas e aqueles terroristas em áreas de interesse para os Estados Unidos e nossos parceiros, concluiu Greg Lugerfo, vice-coordenador de contra-terrorismo do Departamento de Estado. Acabamos de apresentar um editorial que reflete o ponto de vista dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.